Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, em português, neste sábado, 14 de julho de 2018. Votos de um bom sábado para todos. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a PGT, a Capital FM. Estamos em Gabu com a Rádio Sichuan Oku. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço de Angola, vamos falar do relacionamento diplomático bilateral entre Angola e Portugal. E na segunda meia hora vamos ter aqui música. É o Top 10 da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Centenas de taxistas e apoiantes saíram hoje às ruas da capital angolana, Luanda, para protestarem contra o possível aumento do preço dos combustíveis. O Fundo Monetário Internacional sugeriu recentemente que o governo angolano deve aumentar o preço dos combustíveis para poder eliminar os subsídios pagos para manter o preço baixo. As estimativas são de que o preço dos combustíveis terá que duplicar para se poder acabar com os subsídios. A manifestação de hoje foi também apoiada pelo Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA. Pelo menos 6 pessoas, incluindo 5 atacantes, morreram em 2 ataques hoje perto do Palácio Presidencial da capital somali, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que um carro em alta velocidade explodiu perto de um posto de controle, seguindo-se um tiroteio entre homens armados e forças de segurança. Um soldado e 5 atacantes morreram e notícias dizem haver vários feridos. Um segundo carro armadilhado explodiu perto de um hotel, não muito longe do Palácio Presidencial e frequentado por funcionários governamentais. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. O presidente da Eritreia chegou à Etiópia, mais um passo para se pôr fim ao conflito de 20 anos entre os dois países. Isaías Afwerki deverá estar na Etiópia durante 3 dias, reabrindo a embaixada eritreia em Addis Ababa, na segunda-feira, e visitando uma zona industrial. À sua chegada, Afwerki disse que a Eritreia e a Etiópia são um único país e que avançarão juntos para o futuro. Na semana passada, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, visitou a capital da Eritreia, onde assinaram acordos para a reabertura das embaixadas, desenvolvimento de portos e recomeço de voos entre os dois países. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, as ligações telefónicas entre os dois países foram restabelecidas esta semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje o seu predecessor, Barack Obama, de nada ter feito para impedir a interferência russa nas eleições de 2016. Trump reagia à decisão das autoridades judiciais americanas de indiciarem 12 agentes dos serviços de inteligência militar da Rússia que alegadamente interferiram, monitorizaram e roubaram dados dos computadores da campanha de Hillary Clinton. Numa mensagem pelo Twitter, Trump disse que tudo isso aconteceu durante a presidência de Barack Obama e interrogou porque é que a administração Obama nada fez quando foi informada pelo FBI sobre a interferência em setembro, antes das eleições. Ontem, Trump disse numa conferência de imprensa que vai questionar firmemente o presidente russo sobre a interferência nas eleições de 2016. Trump, que se encontra na Escócia, parte para Helsínquia amanhã para a cimeira com Vladimir Putin. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas deslocou-se hoje a Moscovo para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu esteve em Moscovo para conversações com Putin sobre a questão palestiniana e a guerra na Síria. Meios de informação russos citaram o presidente Putin como tendo dito querer informar Abbas sobre os contactos que tinha mantido com os seus vizinhos, mas não deu outros pormenores. Hoje, a Força Aérea Israelita atacou vários alvos do Hamas na faixa de Gaza. 2 palestinianos foram mortos, incluindo um adolescente, em confrontos na fronteira. E, finalmente, o Campeonato do Mundo de Futebol. Hoje, a Bélgica alcançou o terceiro lugar ao bater a Inglaterra por 2-0. A Bélgica venceu ao fim da primeira parte por 1-0 com um gol de Meunier e aumentou na segunda parte para 2-0 com um golo de Hazard. Foi a segunda vez que a Bélgica bateu a Inglaterra neste campeonato do mundo. Na fase de grupos, a Bélgica tinha derrotado também a Inglaterra por 1-0. A final do torneio realiza-se amanhã, pondo frente a frente a França e a Croácia.
A Obrigada. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 14 de julho de 2018, votos de um bom sábado desta equipa que faz esta emissão diariamente, a emissão em português da Voz da América.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, no telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Analistas em Luanda afirmam que a retomada das relações diplomáticas entre Angola e Portugal deve ser encarada com prudência e respeito da soberania entre os Estados. Para falar sobre o assunto, ouvimos Bernardino Neto, especialista em relações internacionais, e o politólogo Olívio Quilumbo.
As autoridades portuguesas consideraram esta semana que as relações diplomáticas com Angola atravessam agora um momento auspicioso, com os dois países a retomarem as visitas oficiais de alto nível. Esta posição de alívio é consequência do período de tensão que foi despoletado o ano passado por causa do irritante caso Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República de Angola, acusado de ter corrompido o procurador português Orlando Figueira, cujo processo foi transferido mês passado para a tutela das autoridades judiciais angolanas. O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, esteve reunido em Lisboa com o primeiro-ministro português António Costa, a quem fez a entrega de uma carta do chefe de Estado angolano João Lourenço e outra que foi entregue ao chefe de Estado português Marcelo Rebelo de Sousa, um gesto considerado pelos dois Estados como sendo um sinal das boas relações. O primeiro-ministro português, bem como o presidente da República Portuguesa, já tinham previsto visitas de Estado à Angola, sendo certo que António Costa já confirmou a sua deslocação à Luanda na segunda quinzena do mês de setembro. Ainda esta semana, o novo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, fez a entrega das cartas credenciais ao chefe de Estado português e estão assim criadas as condições de normalidade diplomática nas relações entre os dois países. O diferendo judicial entre Portugal e Angola arrastou-se durante longos meses, o que fez azedar as relações entre os dois países. Em maio do corrente ano, o Tribunal de Relação de Lisboa decidiu enviar o processo de Manuel Vicente para Angola. Foi também nesta semana que o antigo presidente português Aníbal Cavaco Silva defendeu em Lisboa que Portugal e Angola só terão relações privilegiadas se forem baseadas no respeito mútuo. Cavaco Silva enalteceu o quadro de reformas implementadas pelo presidente João Lourenço, visando mudar o rumo da economia angolana. O analista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, aponta três cenários que fundamentam a sua perspectiva sobre as relações entre Angola e Portugal.
Eu, para as relações entre Angola e Portugal, aconselho três cenários. O primeiro, o cenário da tartaruga. O segundo, o cenário da abelha. E o terceiro, o cenário da avestruz. Vamos lá destrinçar isso. O cenário da tartaruga, sabemos que é lento, é um cenário vulnerável e que, por ser lento, requer alguns cuidados. E então a relação Angola-Portugal também precisa ser vista nesta dimensão, que ela é vulnerável apesar de toda esta boa vontade. Porquê? Porque vamos olhar para os problemas da história, onde Portugal era a potência colonizadora, Angola ex-potência, e toda aquela força política que se desenvolveu para que Angola se tornasse independente, e mais do que tornar-se independente, Angola fosse um país soberano que pudesse agir dentro da sua boa-fé, foi visto como que um elemento de pouca consideração por parte do Estado português. E esta situação histórica mantém-se. Quando olhamos para o cenário da abelha, a abelha, como nós sabemos, tanto dá mel como também dá ferroadas. E as relações entre Angola e Portugal ficam desenhadas assim. Quando é do interesse de Portugal, a sua economia está a conhecer algumas fraturas, Angola é um mercado prazeroso, onde as empresas, a mão de obra portuguesa, emigra todo para aqui. Tanto é que, ao longo da história das relações entre Angola e Portugal, estamos lembrados de uma visita de Cavaco Silva à Cidade Alta, na altura ainda Angola, na gestão do presidente José Eduardo Santos,
veio apenas para cobrar dívidas das grandes empresas que estavam aqui. Então ali Angola era a abelha que dava o mel e Portugal, de facto, como o bom cliente do nosso mel angolano. Quando olhamos para as ferroadas, Angola, as nossas elites, às vezes, numa visão pouco prudente, vêm em Portugal o espaço para fazer os seus investimentos. Mas Portugal olha para estes investimentos como que o mel para a sua economia. Mas quando as coisas tornam um outro rumo, alguma decisão que é tomada ao nível do interesse público de Angola, para Portugal isto já não serve. Então vêm as acusações e aquele mau posicionamento de Portugal estar mal na fotografia. Dali que, quando Angola dá mel, Angola é um país bem-vindo, mas quando temos uma postura própria de um Estado soberano e que age em defesa dos seus interesses, já para Portugal aparece como a abelha a dar ferroadas a Angola. E depois então passamos para o cenário da avestruz. A avestruz é aquela que esconde a cabeça debaixo da areia, não quer ver. E ao longo da realidade da história, entre Angola sendo Portugal uma ex-potência e Angola um país colonizador, há muita história fechada no meio disso tudo, em que às vezes os intelectuais portugueses, a comunicação social portuguesa, se esquece e quer tocar os assuntos de forma muito leviana. E então, tudo isto requer que cada um de nós, enquanto angolanos, ao lidar com Portugal, tenha este cenário. Em que período nós estamos? Então, olhando para este quadro, eu prefiro ainda olhar com alguma desconfiança, e aqui vou sair desses três cenários e ficar no cenário da raposa, estar sempre de atalaia para tirar partido de qualquer situação que possa ocorrer. Portugal nos aconselha agora a termos um posicionamento prudente, apesar de toda esta diminuição de tensão que vai ocorrendo entre as duas cidades, Luanda e Lisboa.
Bernardino Neto considera que o retomar das relações entre os dois países deve estar sustentado na base de vantagens mútuas, mas sobretudo no âmbito da boa-fé.
O retomar dessas relações pode sempre ser reconfigurado, e aqui é que está a vontade do novo executivo, reconfigurar estas relações no âmbito da busca de vantagens mútuas. Mas vantagens mútuas que sejam no âmbito da boa-fé. E esta boa-fé tem de assentar, primeiro, no respeito ao primado da lei e, mais do que nunca, ao primado dos compromissos que são assinados via os acordos. Se isto não for feito, para que Portugal e Angola olhem-se olhos nos olhos, em que vale a pena o sentido do compromisso que cada Estado vai assumindo em função do seu interesse nacional, então vamos ter sempre este cenário que estive a desenhar dos três animais. O cenário da tartaruga, o cenário da abelha e o cenário da avestruz. Logo, nesta reconfiguração, tem de existir a chamada boa-fé. E a boa-fé vem com quê? Levantando os problemas ali onde dói o calo nas relações entre os dois Estados. O que é que está mal? E à volta disso, como é entendido cada dimensão do Estado no outro Estado? Se isto não for tratado com prudência, com clareza e com objetividade, vamos permanentemente soluçar em relações como se tratassem de uma corrente elétrica. Em alguns momentos estão altas, considerando-as boas, e noutros momentos estão baixas, considerando-as tensas. Penso que esta reconfiguração deverá agora partir para um sentido de que tem de haver respeito entre ambos os Estados. E não pode haver círculos na busca de algum interesse que seja particular, venham chamuscar relações que são de Estado para Estado. E aqui, cheguei mesmo, muitas das vezes, em opinião pública, dizendo que era melhor que partíssemos para uma fratura de relações. Tudo isto para quê? Para passarmos a uma concertação e a uma nova era. Havendo esta fratura, vamos então definir que os interesses vitais de Angola são estes, dentro do quadro da sua agenda, do quadro da sua, do seu interesse nacional, e são intocáveis. Os interesses desejáveis são estes, devidamente identificados, onde podemos negociar. São os interesses desejáveis. E então, da parte de Portugal, iria também definir quais são os seus interesses vitais, que se consideram, em nome da sua soberania, intocáveis e quais são os seus interesses desejáveis que se podem negociar. Se nós tivermos esta pauta devidamente esclarecida, devidamente equilibrada, vamos notar que as relações entre Portugal e Angola hão de ser relações duradouras. E não pode haver este ciclo permanente de que, quando está José Sócrates no poder, a relação tem um determinado fluxo. Quando está António Costa no poder, a relação, e depois, aquela situação de se escudarem, onde a ausência permanente disse que a justificação é de que o Estado não tem nada a ver com isso, são as instituições em nome da tal chamada separação de poderes. Quando, no concreto, o Estado representa todo este volume que tem legitimação de poder. E então, aqui, precisamos que Portugal tenha uma postura de Estado e que olhe Angola de Estado para Estado. E nunca por nunca, aquilo que nós vamos reparando, relações de cooperação muito competitivas. Hoje o mundo, basta olhar para, e vamos trazer aqui exemplos dos países da Europa, todas aquelas sociedades europeias onde o sentido de diálogo é muito fraturante, onde a democracia é muito competitiva, todos eles foram à falência. Olhe para a economia da Itália. Fracassou. E olhe para o cenário das suas forças políticas e intelectuais. Também são daquelas que qualquer discussão é levada por um campo de fratura. Olhe para a Espanha. A sua economia também conheceu a crise que conheceu. Olha, por exemplo, para a própria Grécia. Então, são estes exemplos, e depois, tirando desses exemplos que partiram para sociedades fraturadas com a crise económica financeira, vamos olhar para os bons exemplos onde as sociedades partem sempre para um diálogo de consenso. Repara a Alemanha. Repara a questão, por exemplo, da Holanda. Repare a questão dos Países Baixos. Quero dizer, todos aqueles países que optam pelo modelo de que é preciso diálogo consensual não estão em crise. E então, não podem relações entre Angola e Portugal serem sempre num sentido competitivo. Procurem encontrar soluções. E aqui tem de haver, para além das lideranças políticas que conduzem esses Estados, as sociedades que fazem as instituições destes dois Estados. Qual é o discurso parlamentar em Portugal? Qual é o discurso da área do poder judicial? Qual é o discurso da comunicação social? Se isto tudo pudesse aquilatar, olhando para uma visão de que é preciso ter uma visão de consenso, uma visão de procurar soluções e não levantar conflitos, então as relações entre Angola e Portugal hão de ser relações no quadro da boa cooperação, no quadro do respeito mútuo e no quadro da busca de vantagens mútuas. Se isto não for feito, vamos ver questões periféricas. E questões periféricas é o quê? É dizer não que os nossos laços de consanguinidade são antigos, têm a ver com a nossa história. Isto é um palavreado de senso comum.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilumbo defende que o processo que envolve Manuel Vicente não pode ser usado para facilitar as relações entre Angola e Portugal.
Eu acho que se a lei, de facto, e a justiça é forte, e se o assunto prevê esclarecimento de uma figura alta na dimensão do antigo vice-presidente, atual deputado, seria bom que a justiça tivesse força de retirar as imunidades e julgar Manuel Vicente como cidadão normal. E eu dou aqui alguns exemplos. A Coreia do Sul fez isso. Retirou as imunidades da sua presidente, levou a presidente a julgamento e, infelizmente, ela foi condenada porque se encontrou, infelizmente para ela, portanto, feliz para a justiça e para a justiça mundial, se encontrou factos irrefutáveis que ligavam a presidente à questão de corrupção. O mesmo aconteceu com o presidente Uhuru Kenyatta, quando foi chamado pelo Tribunal Penal Internacional. Saiu das imunidades do presidente, foi, respondeu, felizmente não encontraram factos que pudessem, portanto, condenar ou envolver com os casos que ele estava a ser julgado, e tornou-se presidente. Portanto, nós não podemos ter medo. O que se passa é que, infelizmente, a nossa justiça não é tão famosa por aí além, a nossa justiça ainda é débil. E quando uma justiça não consegue julgar figuras políticas, com exposição política, e com situações que comprometem a sua posição política, é complicado para falar sem justiça e dar crédito a essa justiça. Portanto, este para mim seria um grande exercício para o nosso sistema de justiça. Julgar pessoas com influência política, que tiveram cargos políticos, que tiveram envolvidos em processos que criaram um status quo que suporta a atual elite. Seria bom se a nossa justiça fosse suficientemente forte até esse nível. Mas não me parece que seja. De tal ordem que, se fosse tão forte, há casos flagrantes de corrupção aqui em Angola, que é a questão da impunidade. Se se arquivar as pessoas de Manuel Vicente, estaremos diante uma questão de impunidade, por um lado, por outro lado, de proteção que são visíveis em função também da própria lei. O Manuel Vicente é deputado, foi vice-presidente da República de Angola, tem, portanto, uma estrutura que o protege do ponto de vista legal. Mas se haver um interesse de esclarecimento e de consenso nacional...
Olívio Quilombo considera que o caso que envolve Manuel Vicente vai servir de referência para a imagem do novo governo angolano.
Mas eu acho que é importante que nós demos sinais ao mundo de que somos um país diferente. E esse país diferente passa pelo peso das instituições. E o nosso sistema de justiça, como disse e reitero, não é um sistema de justiça famoso. Porque nós até agora não tivemos um caso em que pessoas envolvidas em processos flagrantes de corrupção fossem julgadas, fossem absorvidas ou, portanto, fossem condenadas. E isto é mau. Podemos ter outras situações ligadas, digamos, à insubordinação ou a processos tão abadalados como foi a questão, portanto, do general Miala, por um lado. Antes de 2010, foi também a questão relativa aos famosos julgamentos dos revus, que teve envolvido em tudo quanto nós sabemos, que foi mais político do que provavelmente uma questão legal. Portanto, eu acho que nós precisamos dar fôlego à nossa justiça. E a justiça, para ter fôlego, precisa ter casos complexos. E este é um caso complexo. E de um político. Fala-se da impunidade. A impunidade é o quê? É o facto de existirem pessoas envolvidas em sistema de corrupção. E nós não podemos ter a pena de dizer isso. O nosso país é um país que foi criado na corrupção. Nós temos lives de corrupção. Uma das questões que o presidente Manuel Vicente levantou a quando da sua campanha eleitoral foi essa, foi a questão da corrupção. O branqueamento de capitais, a fuga de capitais do país para o exterior foi feito na base da legalidade? Não. Foi na base da corrupção. Enfim.
Acha que este caso de Manuel Vicente vai também fazer com que João Lourenço, de facto, seja escravo das suas palavras em função das promessas que fez de combater a corrupção, o nepotismo e também o compadrio que se foi degenerando a nível do nosso país de um tempo a esta parte?
Eu acho que sim. Olha, nós temos que dar valor à meritocracia, à competência. É preciso que Manuel Vicente cumpra com as suas palavras, até porque ele esteve recentemente...
Estamos a falar de João Lourenço.
De João Lourenço, perdão. Ele esteve recentemente na Europa, no centro econômico e também político da Europa, visitou países importantes. E foi a promessa que ele fez. Aliás, os investidores externos exigiram que Angola melhore a transparência, melhore a prestação de contas, aquilo que em inglês chama-se accountability, e melhore também a questão da corrupção e da impunidade. Portanto, são elementos crónicos do nosso país e nós precisamos melhorar. E como é que se combate a corrupção? Com um bom sistema de justiça, com um bom sistema de educação e com a informação. Se este triângulo não funcionar, em vão, então, serão os esforços de João Lourenço. Porque sabe-se de antemão que o capital que saiu ilicitamente em Angola não voltará tão cedo. Se tal fosse, João Lourenço não iria fazer esta viagem à Europa a criar, portanto, aspectos que favorecem o nosso país, a vender um país, embora que é um país que não existe do ponto de vista prático, mas é o que eu também faria se fosse chefe de Estado. Era preciso levar uma Angola diferente, chamar à razão os investidores e dizer que o país mudou. Se o país mudou, então temos que começar por ali onde deve haver mudança.
Para Bernardino Neto, o respeito entre os dois países vai ser determinante depois do clima de tensão que afetou as relações diplomáticas.
Também nós não podemos ser ingênuos, né? Que as relações de Estado a Estado nunca vão ocorrer de forma linear, mas tem de ocorrer respeitando o outro. Podemos ter visões diferenciadas, visões divergentes, mas nunca por nunca aquele sentido de passar ao desrespeito das instituições do outro Estado. Veja no caso que levantou do antigo vice-presidente dizendo que não confiava nas instituições angolanos. Esta questão de não confiar é um problema de nós próprios angolanos. Se nós damos legitimação às nossas instituições, este discurso tem de ser nosso. Não pode ser um outro Estado querer insinuar à sociedade angolana que nós não confiamos e, por via disso, não fazemos presente o processo. Então, é preciso que tenhamos esta visão do futuro, de olhar para o para-brisa e não olharmos muito para o retrovisor, porque, olhando para o retrovisor, Portugal oferece muitas fraturas. E aqui, António Costa, quando diz que é um momento auspicioso, Angola está, de facto, a trazer isto. Hoje via mesmo um comentário de que é possível que esta visita de António Costa venha a ocorrer entre 17 a 18 de setembro. Vai reparar, 17 de setembro é precisamente uma data de feriado nacional, onde nós respeitamos o herói nacional. Ao vir para um momento deste, é de facto poder estar aqui e coabitar connosco num momento em que nós estamos a comemorar a figura que foi António Agostinho Neto. Quem em Portugal, alguns círculos, também tentaram despedaçar esta figura. Quer dizer, esta... são os valores que fazem a nossa identidade, a construção da nossa nação, foi a partir destas figuras. Como é que aparece um Estado que desconstrói a figura, desconstrói toda a narrativa histórica e fica impune? Não pode, nós reagimos. E então, aqui há esta vontade de ambos os Estados reconfigurarem, e se isto ficar reconfigurado numa dimensão de respeito e com base no primado da lei e respeito nos compromissos assumidos via os acordos, Portugal tem todo o caminho aberto para poder seguir, porque mesmo assim, e nós hoje estrategicamente, olhando para Portugal, que se tornou o primeiro animal que nós mostramos da tartaruga, tivemos que optar por outras economias. E quem são essas economias que hoje se apresentam como que estratégicas para Angola? É a própria China, olhamos para o Brasil, os BRICS, olhamos para o próprio Estados Unidos da América, e Portugal, que tinha toda a condição de se ingrar em nome deste portugalismo muito virado para si próprio, ficou de facto à margem. Então nós, enquanto cidadão, temos de estar esclarecidos dentro desta visão que as condições de cooperação vão normalizar, mas temos de estar atentos, porque o dia seguinte que nos oferece Portugal não é um dia muito seguro, e já estamos habituados, porque a trajetória histórica assim o demonstrou.
Bernardino Neto e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar do projeto empresarial Cafés Mata Bicho. Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com, e ali podem ver de segunda a sexta manchetes africanas, manchetes mundo e manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Agora, espaço para a música. Vamos ficar com a música do Quênia, com Alpha Queen e Asani Penda. Asani Penda, when your heart is cold and your eyes are dry, when your strong is gone and my king is born. My cheesy baby, if you think you got me, feeling like you own me, but baby, you don't own me. I am so kids, my baby, the lack of so deep in my brain. Around, you've been lost and never found. You no longer have the crown. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 14 de julho de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, quanto a média 1.530. Estamos na internet em direto em voaportugues.com. Estamos também em FM a ver com a Rádio Comercial em São Tomé com a transmissora local da Voz da América. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanoko e estamos também em Bissau, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais americanas e temos também notícias da música. Para já, são as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. Centenas de taxistas e apoiantes saíram hoje às ruas da capital angolana, Luanda, para protestarem contra o possível aumento do preço dos combustíveis. O Fundo Monetário Internacional sugeriu recentemente que o governo angolano deve aumentar o preço dos combustíveis para poder eliminar os subsídios pagos para manter o preço baixo. As estimativas são de que o preço dos combustíveis terá que duplicar para se poder acabar com os subsídios. Pelo menos 6 pessoas, incluindo 5 atacantes, morreram em 2 ataques hoje perto do Palácio Presidencial na capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que um carro em alta velocidade explodiu perto de um posto de controle, seguindo-se um tiroteio entre homens armados e forças de segurança. Um soldado e 5 atacantes morreram e notícias dizem haver vários feridos. Um segundo carro armadilhado explodiu perto de um hotel, não muito longe do Palácio Presidencial e frequentado por funcionários governamentais. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. O presidente da Eritreia chegou à Etiópia em mais um passo para se pôr fim ao conflito de 20 anos entre os dois países. Isaías Afwerki deverá estar na Etiópia durante 3 dias, reabrindo a embaixada eritreia em Addis Abeba na segunda-feira e visitando uma zona industrial. À sua chegada, Afwerki disse que a Eritreia e a Etiópia são um único país e que avançarão juntos para o futuro. Na semana passada, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, visitou a capital da Eritreia, onde assinaram acordos para a reabertura das embaixadas, desenvolvimento de portos e recomeço de voos entre os dois países. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, as ligações telefónicas entre a Etiópia e a Eritreia foram restabelecidas esta semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje o seu predecessor, Barack Obama, de nada ter feito para impedir a interferência russa nas eleições de 2016. Trump reagia à decisão das autoridades judiciais americanas de indiciarem 12 agentes dos serviços de inteligência militar da Rússia que alegadamente interferiram, monitorizaram e roubaram dados dos computadores da campanha de Hillary Clinton. Numa mensagem pelo Twitter, Trump disse que tudo isso aconteceu durante a presidência de Obama e interrogou porque é que a administração Obama nada fez quando foi informada pelo FBI sobre a interferência em setembro antes das eleições. Ontem, Trump disse numa conferência de imprensa que vai questionar firmemente o presidente russo sobre a interferência nas eleições de 2016. Trump, que se encontra na Escócia, parte para Helsinki amanhã para a cimeira com Vladimir Putin. E, finalmente, o Campeonato do Mundo de Futebol. A Bélgica alcançou hoje o terceiro lugar ao bater a Inglaterra por 2-0. A Bélgica venceu ao fim da primeira parte por 1-0 com um golo de Menir e aumentou na segunda parte para 2-0 com um golo de Hazard. Foi a segunda vez que a Bélgica bateu a Inglaterra neste campeonato do mundo. Na fase de grupos, a Bélgica tinha derrotado a Inglaterra por 1-0. A final do torneio realiza-se amanhã, pondo frente a frente a França e a Croácia.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, é 14 de julho de 2018. Votos de um bom sábado. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de um projeto empresarial, chama-se Os Cafés Mata Bicho. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Massinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é música americana.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou Ana Guedes, estou na companhia de Dan Brown, nosso DJ, o PS. E notícias relâmpago é isso, este é o One Drake, ou seja, Drake Here. Isto porque o rapper, ator e investidor canadiano bate todas as expectativas com o seu duplo Scorpion. O nome dele está em todo lado, para onde viramos, depois de colocar 27 músicas no chart dos singles e tudo ao mesmo tempo. Esta semana Drake está na lista da Billboard 200, do Hot 100, duas das mais importantes listas da música nos Estados Unidos. Ultrapassou todos, desde Michael Jackson aos Beatles. Aliás, Michael Jackson aparece junto com Drake numa das suas faixas de Scorpion, Don't Matter to Me, uma notícia que nos dá, contudo, saudades de Michael Jackson. Michael Jackson com Justin Timberlake antes do jogo das meias-finais do Mundial 2018 entre a Inglaterra e a Croácia, decidiu dar o seu apoio público, exibindo um ecrã em Londres, onde ia atuar o jogo de futebol. E como sabemos, ele apostou, diga-se, no cavalo errado, pois foi a Croácia que passou à final. O interessante na música que vamos escutar de Timberlake deste ano é a participação de Drake. É o que eu digo, o rapper está em todo o lado. But I know she wanna break it down for me like she's trying to get some paper. Who needs a stage with the lights low? If you already stopped the building, turn it into something major. Now can't we discuss how fast you just got undressed? Girl, this sex is a contest and you're coming first. And don't rush, go slow, I can't lie, I'm impressed. And in no place to encore when the curtain closes. It's a cabaret. Put on the show. Oh, get on the floor, hey. Cause even though I'm a professional, I like to do my work at home. Cabaret. Put on the show. Oh, get on the floor. She giving me everything you got. All I really want now is more. Outro caso da semana chama-se Bieber Baldwin, um menino rebelde alocado que canta e que dá pelo nome de Justin Bieber ficou noiva assim de repente, de Hailey Baldwin, da famosa família de irmãos de atores Baldwin. O noivado aconteceu nas Bahamas e um mês depois começaram a namorar. Interessante ainda, decidiram os dois fazer um curso pré-matrimonial. É bom que Bieber esteja mesmo seguro do que faz, pois com os irmãos Baldwin não se brinca. Say you're no good, but people say what they wanna say, and you should know it's so good. I breathe you in every single day. Ex de Bieber, também ela cantora, Selena Gomez, que teve uma relação de anos de altos e baixos com Bieber, parece estar a ultrapassar a notícia do noivado, sendo a público uma t-shirt onde se pode ler: só os fortes sobrevivem. Assim esperamos. E de desamor anda também Halsey, que rompeu com Jay-Z e parece estar bem afetada, pois durante um dos seus concertos até chorou quando cantava Sorry. Este fim de semana eu vou ver Halsey a cantar, depois conto como foi tudo dos tempos de namoro com Jay-Z. Him. My 65 feet in up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah.
got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my... Crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the f*** is love with no pain, no suffer? Incense, this it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, it was down to 10 cents. She'd be down for whatever, never got a convince. No.
Hope to die to my lover, I'd never lie. Every true.
Esta que anda em turnê, mas um pouco desaparecida em termos de novas músicas, foi multada por dizer palavrões. Tem que pagar $5,000 por usar palavras proibidas em público no show em Oklahoma e parte da turnê Rainbow Tour. A Kesha, contudo, não se contentou com a multa porque pegou do Instagram e recordou o que disseram e juntou-lhe mais uns palavrões. Só que nas redes sociais ainda ninguém é multado.
Around the world, nah, yeah, yeah. I can't find my baby, things getting crazy. Losing my patience, why you keep me waiting? Going through the phases, got me walking out the house so done up. Just in case I see your face and you decide to run up. Yeah, I'm in a different place, I need someone to hold on to. I've been sending up a prayer, hope the call gets through. Cause my heart beats for your own sleep. One day if you even know me. Counting down every moment that I wait for you, I wait for you.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook, basta escrever VOA Português. A rapper Igzélia presta-se a lançar novo trabalho discográfico Survive the Summer e para aguçar o apetite do novo trabalho a ser lançado a 3 de agosto, a rapper saiu com Cream, com a participação de Taiga e Tokyo Show Trip. A faixa que estamos a escutar, Savior, tem o vocal de Quavo da banda Amigos. Segue-nos então no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook, basta escrever VOA Português. Childish Gambino quer dominar o verão, não sei se Drake o vai deixar. Para já, Childish Gambino, alter ego de Donald Glover, voltou a trabalhar com Ludwig Göransson e de que resultou dois sons para a época, Feels Like Summer e Summertime Magic, que vamos escutar agora. Este é o Top 10 americano da Voz da América, eu sou a Ana Guedes e comigo está o Dan Brown, aliás, o nosso DJ UPS, que tem o Top 10 desta semana, uma mistura do Top 10 da Voz da América com o do Dan Brown. Isto porque, para um DJ, Drake é bom, mas há muito mais na música do que só apenas Drake. que esta semana colocou 7 das mais ouvidas e tocadas nos Estados Unidos. E em 10º lugar, para o nosso DJ UPS, Mind the Basie, um libanês-americano de 20 anos, que disse que a melodia surgiu durante uma festa numa piscina. Tem como fã Taylor Swift e faz a primeira parte dos concertos de Camila Cabello.
You so precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. On your body, I don't wanna waste your time. Feels like forever, even if forever tonight. Just lay with me, wake this night away with me. You're mine. I can't look away, I just gotta say I'm so happy you're alive.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Em nono para o nosso DJ está Jackie Chan, trabalho de colaboração entre os produtores Tiësto, Zeco e os músicos Post Malone e Prem.
Drop top, how we rollin' down on callin' South Beach. Yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. You know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's the plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's the plan.
You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart.
Top 10 americano da Voz da América. A Voz da América está também, não esqueçam, nas redes sociais. 8º lugar neste Top 10 de Dan Brown, nosso DJ UPS. What Do You Mean, do canadiano Justin Bieber, que, como dissemos, ficou noivo há dias de Hailey Baldwin. What Do You Mean esteve nas listas das melhores em vários países do mundo.
What do you mean? What do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean?
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. E este é o Top 10 do Dan Brown, o nosso DJ UPS, que colocou em 7º lugar Michael Jackson com PYT Pretty Young Thing. Michael Jackson, que Drake nos volta a oferecer ao lançar um dueto em Scorpion com o título Don't Matter to Me, do famoso álbum Thriller, que foi lançado, entrou de imediato na tabela das 10 mais, Pretty Young Thing.
To the max, I want to love you. Pretty young.
Esta é Stella May, que na opinião do produtor executivo da indústria musical DJ Mustard é potencialmente como artista uma das melhores de sempre. Budapest.
Yeah, yeah, yeah. Feelings so deep in my feelings. Noticing really lightly. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Repetimos, mais 1-908-652-4584. E para a quinta posição, o DJ UPS escolhe Post Malone, que coincide com o Top 10 da Billboard, só muda de faixa. Em vez de Psycho, temos Fall For Me. I got too much on my mind right now. Tell them to hear a bell, get my baby 35. Envia as tuas dicas através do WhatsApp, não esqueça o número, é mais 1-908-652-4584. E para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter, basta escrever VOA Português, tudo junto. When it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horse than a carriage. I need it right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Like you're I like stunning, I like shining, I like million-dollar deals with my pants. I'm stunning, I like those Balenciagas, the ones that look like that. O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos. Girl Like You está esta semana na quarta posição, tanto na revista Billboard como na lista do nosso DJ. Em terceiro, eu, I like it, quer dizer, gosto desta música de Cardi B, a quem damos os parabéns, pois foi esta semana, mamá. Filhota de Cardi B e de Offset tem como nome Culture Kiara. But it's alright, you don't know, but it's alright, if it's your life. Em segundo lugar, lá vem o Rei Drake com o seu álbum Scorpion 2018 e Nice for What foi a segunda faixa deste trabalho do rapper canadiano em termos o amor de Serena Williams. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado por mim, Ana Guedes, e por Dan Brau, a.k.a. DJ UPS, que escolheu a sua lista das 10 mais. Vamos deixar-vos com Drake, claro. In My Feelings, cujo vídeo foi filmado em New Orleans e cuja música foi adotada para um desafio de dança, lançado via Instagram por Shiggy Show, em que as pessoas têm que fazer caricaturas da dança da letra de In My Feelings.
And I need you, and I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when it's...
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Centenas de taxistas e apoiantes saíram hoje às ruas de Luanda, a capital angolana, para protestarem contra o possível aumento do preço dos combustíveis. O Fundo Monetário Internacional sugeriu recentemente que o governo angolano deve aumentar o preço dos combustíveis para poder eliminar os subsídios pagos para manter o preço baixo. As estimativas são de que o preço dos combustíveis terá que duplicar para se poder acabar com os subsídios. Na Somália, pelo menos 6 pessoas, incluindo 5 atacantes, morreram em 2 ataques hoje perto do Palácio Presidencial, na capital, Mogadishu. Testemunhas oculares disseram que um carro em alta velocidade explodiu perto de um posto de controle, seguindo-se um tiroteio entre homens armados e forças de segurança. Um segundo carro armadilhado explodiu perto de um hotel, não muito longe do Palácio Presidencial, que é frequentado por funcionários governamentais. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. O presidente da Eritreia chegou à Etiópia em mais um passo para se pôr fim ao conflito de 20 anos entre os dois países. Isaías Afwerki deverá estar na Etiópia durante 3 dias, reabrindo a embaixada eritreia em Addis Abeba na segunda-feira e visitando uma zona industrial. À sua chegada, Afwerki disse que a Eritreia e a Etiópia são um único país e que avançarão juntos para o futuro. Na semana passada, recorde-se, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, visitou a capital da Eritreia, onde assinou acordos para a reabertura das embaixadas, desenvolvimento de portos e recomeço de voos entre os dois países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje o seu predecessor, Barack Obama, de nada ter feito para impedir a interferência russa nas eleições de 2016. Trump reagia à decisão das autoridades judiciais americanas de indiciarem 12 agentes dos serviços de inteligência militar da Rússia que alegadamente interferiram, monitorizaram e roubaram dados dos computadores de Hillary Clinton. Ontem, Trump disse numa conferência de imprensa que vai questionar firmemente o presidente russo sobre a interferência nas eleições de 2016. Trump, que se encontra na Escócia, parte para Helsínquia amanhã para a cimeira com Vladimir Putin. E, finalmente, o Mundial de Futebol. A Bélgica alcançou hoje o terceiro lugar ao bater a Inglaterra por 2-0. A Bélgica já vencia ao fim da primeira parte por 1-0. Foi a segunda vez que a Bélgica bateu a Inglaterra neste campeonato do mundo. Na primeira parte do campeonato, na fase de grupos, tinha derrotado a Inglaterra por 1-0. A final entre a França e a Croácia é amanhã.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que fizeram esta emissão de sábado, 14 de julho de 2018, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom resto de sábado, amigos ouvintes. Marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.